Pegue a palavra de Deus comigo. Pode permanecer sentado no seu lugar. Pode permanecer sentado. Nós vamos aqui meditar na palavra. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra. Porque se você quer ter inteligência financeira, você precisa aprender alguns segredos espirituais para que você alcance este êxito. E principalmente no tempo atual que nós vivemos. Porque eu digo a você que o mundo nunca esteve tão competitivo como ele está hoje. Pastor, por que que o mundo está tão competitivo? Primeiro, pela questão de habitantes que hoje há no mundo. A primeira coisa que nós temos que avaliar é que hoje são mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. E cada dia que passa, a população mundial aumenta cada dia mais. Então imagine comigo, postos de trabalhos que até então, há 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, eram suficientes. Hoje, eles são divididos, são até mesmo competidos, né, a competição de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas pela mesma vaga. Então, o primeiro fator que faz o mundo atual ser mais competitivo é a quantidade da população mundial. O segundo ponto que faz o mundo ser mais competitivo hoje, a crise que não só o Brasil, mas que o mundo está enfrentando. Para você ter uma ideia, só aqui no estado do Rio de Janeiro, nesta crise que o país está enfrentando, já foram fechados mais de 450 mil postos de trabalho. Então isso equivale a 450 mil pessoas que perderam empregos e que estão competindo no mercado de trabalho por outras vagas, por outras oportunidades. Então você vê uma redução de postos de trabalho e um aumento considerável de pessoas em busca de um posto de trabalho, de algo para fazer, de algo para ganhar dinheiro. Então, diante deste quadro extremamente competitivo, a pergunta é: o que vai diferenciar você dos demais? O que vai fazer você se diferenciar dos demais que estão competindo pelo mesmo dinheiro ou pelo dinheiro que está circulando no mundo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e até no mundo? O que que vai diferenciar você das outras pessoas? O Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele contou diversas parábolas. Jesus sempre, ele falava por parábolas. Pastor, o que é uma parábola? Uma parábola é você usar uma história que tem base embasada em cotidiano, em questões cotidianas, para explicar coisas mais profundas. Jesus, ele contou aproximadamente de 37 parábolas. E destas 37 parábolas, 8 parábolas, Jesus fez uma comparação de como seria o reino dos céus. Jesus, ele comparou o reino dos céus a um campo muito grande. Jesus comparou o reino dos céus com a semente de mostarda. Jesus comparou o reino dos céus 8 vezes nestas parábolas. E teve uma vez que Jesus ele comparou este reino celestial. Jesus ele comparou com um grande mar. Vamos ver isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Jesus comparou também o reino dos céus como um tesouro escondido. Ele fez 8 comparações. E eu quero chamar a atenção, sua atenção, a que ele compara o reino dos céus como uma rede lançada ao mar. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 47. Jesus, ele disse assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons, e os peixes ruins, porém, lançam fora. Olha o que Jesus ele está falando. Jesus ele está comparando o reino de Deus a uma rede. E ele está comparando o mundo a um grande mar. E ele está dizendo que neste mar há muitos peixes. E é verdade, nós somos mais de 7 bilhões de peixes. Então nesse mundo que é este mar, este oceano, que Jesus está comparando, Jesus está dizendo que há uma quantidade variável e grande de peixes. Há pessoas muito bem qualificadas, há pessoas menos qualificadas, há pessoas estudadas, há pessoas sem estudo nenhum, há pessoas que têm vasta experiência, há pessoas que não têm nenhuma experiência, há pessoas capacitadas e gabaritadas, e há pessoas que não têm capacidade e até têm dificuldade para conquistar as coisas. Jesus está dizendo que neste mar há uma variedade muito grande de pessoas, há uma variedade muito grande de peixes. Só que esta variedade, Jesus separa em 2 grupos. Você prestou atenção no versículo 48? Jesus, ele, diante desta vasta variedade de pessoas, Jesus separa essa vasta quantidade em 2 grupos. E quais são esses 2 grupos? Versículo 48. E estando cheia a rede, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons, e os peixes ruins, porém, lançam fora. Então o que que Jesus ele está fazendo? Ele está dizendo: há uma população mundial diversificada, várias pessoas, uma diferente da outra, com várias qualificações, pessoas qualificadas ou não qualificadas, pessoas aptas ou não aptas, mas Jesus divide todas estas pessoas em 2 grupos: peixes bons e peixes ruins. Então vamos aqui começar a entender esta parábola. Se eu e você queremos nos destacar, queremos nos destacar neste mundo competitivo, se queremos nos diferenciar dos demais, nós precisamos definir primeiro qual peixe nós somos. Se nós somos um peixe bom ou se nós somos um peixe ruim. Pastor, mas que negócio de peixe é esse? E por acaso existe peixe bom e peixe ruim? Existe. A Bíblia, ela nos fala acerca da diferença do peixe bom para o peixe ruim. O que, que é para você a definição de ser um peixe bom? Ah, pastor, deve ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa direita, ser uma pessoa que não faz nada de errado. Pastor, eu defino assim como sendo um peixe bom. E um peixe mau? Um peixe mau é uma pessoa que faz coisas más, uma pessoa que rouba, uma pessoa que trai, uma pessoa que faz falcatrua, uma pessoa de má fé. Será que é só isso que define a diferença entre um peixe bom e um peixe ruim? No livro de Levítico, capítulo de número 11, vamos aqui em Levítico, capítulo de número 11, nós vamos ver a diferença. Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 9. E isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Então vamos aqui determinar um ponto culminante para a diferença entre um peixe bom e um peixe mau. O peixe bom, ele tem barbatana e ele tem escamas. O peixe ruim, ele tem pele e não tem barbatana. Você sabe que nos oceanos, nos mares, nos rios, há peixes de escamas e peixes de peles. Pastor, por que que Deus está dizendo isso? A diferença entre peixe bom e peixe mau? Peixe bom para Deus é peixe que tem escama, e peixe mau é peixe de pele. Eu vou te explicar por quê. O peixe, quando ele tem escamas, ele tem como se fosse uma proteção contra as impurezas do rio ou do mar que ele vive. Ou seja, a sua carne está protegida da influência da contaminação que haja à sua volta. Só que o peixe de pele, aquele peixe que é de pele, se ele está num ambiente contaminado e ele vive num ambiente contaminado, ele não tem proteção. Então a sua carne acaba sendo contaminada pelas impurezas que o cercam. Meu irmão, eu quero que você comece a entender o que Deus ele está te falando. Você está vivendo em um mundo competitivo, milhares de pessoas competindo pelas mesmas vagas, e pessoas que estão dispostas a qualquer coisa e até a fazer o mal para conquistar esta vaga e para conquistar oportunidade. Porém, eu e você somos peixes bons, e o peixe bom, ele é blindado contra a influência deste mundo. Ou seja, o peixe bom não se deixa contaminar pelos maus pensamentos, pelas más atitudes deste mundo, porque ele tem uma blindagem. E sabe qual é a sua escama? É o sangue de Jesus que te livra de todo mal. Quer ser diferente? Quer se destacar dos demais? Seja um peixe bom, tenha escamas, seja lavado pelo sangue de Jesus, não se contamine com as más obras deste mundo, porque aí todos verão a sua diferença e você terá a oportunidade e a honra em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Porque nós estamos em um mundo contaminado. A verdade é que nós estamos vivendo em um mercado de trabalho que está contaminado. Está contaminado pelo pensamento do mais esperto, pelo pensamento do passar da perna, pelo pensamento da astúcia, da malícia, da maldade. Nós estamos vivendo em um mundo que ele está dominado por tudo isso. Um mundo em que te dá aquela impressão em que ser o mais esperto, e não no bom sentido de ser esperto, no sentido mal da expressão, que a esperteza, né, o jeitinho, a malandragem, não vou dizer esperteza não, a malandragem, porque está num âmbito em que estão dizendo que ser malandro, que dar uma de malandro, que a malandragem está em alta. Se você quer oportunidade, tem que ter malandragem. Eu digo para você que não. Você tem que ter as escamas, você tem que ter a proteção, você tem que estar blindado pelo sangue de Jesus, porque aí sim você vai se destacar no mercado, em nome de Jesus, porque as pessoas vão olhar e dizer: esse não é mais um, essa não é mais uma, esse não é mais um malandro, mais uma malandra, mas este é um servo de Deus, uma serva de Deus, que merece uma oportunidade. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está compreendendo isso, minha irmã? Jesus disse: o bom peixe é o escolhido, mas o peixe mau é jogado fora. Porque assim, o malandro se dá bem até não pegarem a malandragem dele. Porque na hora que pega a malandragem, acaba. Acabou. Você pode observar que é assim. No mercado de trabalho é assim. Ele engana só até certo ponto, mas chega uma hora que a verdade é revelada. Então você precisa ser um peixe bom. Você tem que ser um peixe bom. Você tem que ser uma pessoa boa, honesta, correta, direita. E tem que ter escama, tem que ter a blindagem do sangue de Jesus Cristo. E não se deixar influenciar pelos maus hábitos desse mundo. Não se deixar influenciar pelas coisas erradas desse mundo. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não quer se destacar? Você não quer ser a diferença? Você não quer ser um peixe bom no meio de milhares de peixes maus? Então, vá ao contrário da direção do rio. Vá ao contrário da maré. Vá ao contrário. Se todos querem ser peixes de pele que se contaminam, você não. Você é um peixe de escamas que vai ser diferente de todos os demais para ser honrado e honrada por Deus. Em nome de Jesus. Agora, sabe por que Jesus, ele nos compara a peixes? Você sabia que o peixe, ele foi adotado como símbolo do cristianismo? Você sabia disso, né? Que o peixe é símbolo do cristianismo. Pastor, mas por que o peixe? Por que que não foi escolhido a cruz como símbolo do cristianismo, mas o peixe? Por que o peixe não a cruz? Por que o peixe e não a coroa de espinhos que Jesus usou? Por que o peixe e não a estaca que perfurou as mãos de Jesus na cruz e os pés? Por que o peixe? Você sabe por que o peixe foi adotado? No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. No versículo 13, o Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, até o fim, esse será salvo. E vamos falar a verdade, não é assim que acontece? Quando percebem que você é um peixe bom, que você é um peixe bom, começa as perseguições. Você pode observar assim. Se começarem a ver que você não entra nos esquemas, que você não se vende, que você está firme no que é certo, correto, honesto, aí os peixes maus começam a te perseguir. Os peixes de pele, os que se contaminam, começam a te perseguir. Por quê? Porque você é risco para o esquema. Porque você é risco para aquilo que está errado. Porque o bem prevalece contra o mal. É assim como a luz prevalece sobre as trevas. Então começa a perseguição. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele está dizendo: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, Jesus disse: vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. Quer dizer, por amor ao nome de Jesus, nós somos perseguidos, porque nós nos mantemos intactos. Não deixamos a influência deste mundo sobre nós por amor a Cristo, por amor a Jesus, porque não queremos nos contaminar com este mundo por amor de Cristo. Aí o mundo começa a nos perseguir, as pessoas más começam a nos perseguir no ambiente de trabalho, nos negócios, no trabalho que executamos. Os peixes maus, que são os que são contaminados pelas coisas erradas do mundo, começam a nos perseguir, começam a tentar calúnias, difamação, perseguição. É como Jesus está dizendo aqui. E ele disse: e sereis aborrecidos por causa do meu nome. Sereis aborrecidos por causa do meu nome. Quando a igreja começou, a igreja cristã, depois que Jesus subiu aos céus, os peixes de pele, os peixes maus, começaram a perseguir os cristãos. E perseguir por quê? Por causa do nome de Jesus. Tanto que nós lemos lá em Atos, que eles disseram: parem de ensinar neste nome. Quer dizer, eles queriam que eles parassem de falar no nome de Jesus. Parassem de falar no nome de Jesus. E aí que os cristãos, para não se calarem, não pararem de falar do nome de Jesus, eles então adotaram o símbolo do peixe. O peixe se tornou símbolo. Pastor, mas por que o peixe? Eu vou te explicar, ou melhor, eu vou te mostrar por quê. Rafael, conseguiu fazer aquilo que eu te pedi? Conseguiu? Vamos pôr. Apaga a luz para mim, pastor Tiago, aqui no telão. Primeiro eu quero que você veja a palavra peixe, vindo do grego. Coloca para mim aqui, ó. No grego antigo, a palavra para peixe é íctus. Íctus. É esta a palavra. Pastor, o que é íctus? Íctus, no grego antigo, é exatamente a palavra peixe. Os cristãos adotaram a palavra peixe. Por que que eles adotaram a palavra peixe? Porque ela é um acróstico. Olha o que que é a definição de acróstico. Poesia em que as primeiras letras de cada verso formam em sentido vertical, de cima para baixo, um ou mais nomes, ou um conceito do nome de Cristo, uma abreviação de sua expressão. Então, íctus, que significa peixe em grego, é uma abreviação do nome de Jesus. Vocês já anotaram? Posso seguir? Fazer o acróstico? Posso? Muda para o acróstico, então. Íctus, não é J não, viu? É I, viu? Íctus, Iesus, Christus, Theou, Uios, Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É isto que significa. Então, o acróstico, ictus, peixe, é uma abreviação desta expressão. Jesus, Christus, Theou, Uios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por isso que os cristãos adotaram a palavra peixe. O peixe como símbolo de ser cristão. Porque eles falavam indiretamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador deste mundo. Vamos aplaudir a Jesus. Agora, mais do que ser um peixe bom, pode acender a luz? Mais do que ser um peixe bom, você tem que ser um peixe de Deus. Ah, pastor, mas não basta só ser uma pessoa boazinha, uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa que não se contamina com esse mundo, que não se deixa contaminar pelos maus hábitos, pelas coisas erradas. Só isso não é suficiente, pastor? Se você achar que é só isso que você precisa ser para se diferenciar, você ainda está competindo com muita gente. Porque tem muita gente boa aí nesse mundo também. Eu te digo que há muita gente boa. Conheço pessoas que não são cristãs, que não vêm à igreja, mas que são pessoas boas. Não roubam, não matam. São pessoas honestas, direitas. Só que o que vai fazer você se diferenciar até dessas é você ser um peixe de Deus. É você ser um filho de Deus, é você ser uma filha de Deus, é você entregar a sua vida a Cristo, porque quando você entrega a sua vida a Cristo, aí, meu irmão, acaba a competição. E sabe por quê? Porque você se torna um filho, uma filha de Deus, salvo e salva pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. E se coloque de pé no seu lugar, por favor. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Ictus. Aquele que quer ser um peixe de Deus, ele tem que proferir na sua vida exatamente isso. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador. Por isso que a gente fala único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e é o Salvador, é Ele que salva. Se nós queremos nos destacar neste mundo extremamente competitivo, primeiro temos que nos tornar pessoas de ética. Pessoas que não se vendem, que não se corrompem. Pessoas honestas, direitas. Que se diferenciam das demais pessoas que se corrompem com as coisas deste mundo. E principalmente, temos que fazer Cristo como Senhor das nossas vidas. Ele tem que ser o Senhor da minha e da sua vida. Porque se você fizer dele o seu Salvador, se você fizer dele o seu Redentor, se você fizer dele o seu Cristo, seu Salvador, se você fizer dele o Senhor da tua vida, com certeza, Ele vai te separar para se destacar nesta terra. É como ele disse: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Jesus disse que quando nós somos como a candeia acesa, ele não vai deixar a gente debaixo da cama, escondido, sufocado pela competitividade, pela perseguição desse mundo. Mas ele disse: você pega o candeeiro e você coloca no ponto mais alto da casa. Você coloca no ponto de destaque. Você coloca no ponto mais alto da casa para iluminar tudo que há em volta. Você está compreendendo que todo aquele que quer se diferenciar, que quer se destacar, ele precisa buscar a unção de Deus. Ele tem que buscar a unção do Espírito Santo. Ele tem que buscar esta diferença de Deus, porque aí Deus faz ele se destacar, Deus faz ele aparecer, Deus faz com que ele apareça, Deus faz com que ele se destaque. Agora é lógico, sempre que a gente começa a brilhar, as perseguições vêm, isso é claro. É como uma história que conta de um vagalume, que ele sempre saía feliz, brilhando pela mata, quando um dia uma serpente começou a persegui-lo. E era o vagalume passar e a serpente começava a pular, tentando abocanhar ele. E ele tadinho, de todo jeito, fugindo da serpente. Um dia, a serpente encurralou ele, pronta para dar o bote. E aí ele olhou para a serpente e disse: tudo bem, você quer me abocanhar? Tudo bem, eu me entrego. Só que me fala uma coisa, por que que você me persegue tanto? Primeiro que eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Você não come vagalumes. E por que que você me persegue tanto? E a serpente olhou para ele e disse: eu te persigo porque eu não aguento ver você brilhar. Quando você começa a se destacar, isso que acontece. Tem gente que vai te perseguir só porque não aguenta ver você brilhar. Só que você tem que estar blindado pelo sangue de Jesus. Porque se você estiver blindado com o sangue de Jesus, pode vir a serpente que for tentar acabar com você, mas ela não vai conseguir, porque você está blindado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque você está blindada pelo sangue de Jesus. Você está blindado pelo sangue de Jesus. Agora, se você ainda não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida, faça. Se você ainda não assumiu Jesus nos seus caminhos, assuma. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Cristo nesta noite. Portanto, se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, que quer receber ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, eterno, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu quero, pastor, entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Cristo e quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, que quer se reconciliar com o Filho de Deus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela sua vida. Se há alguém que quer se reconciliar com Cristo hoje, Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus, sua vida já é de Jesus. Então escuta o que você precisa. Escuta o que você precisa para se destacar nesse mercado de trabalho. Escuta o que você precisa. Primeiro, não se venda. Não se contamine com esse mundo. Não se contamine com os maus hábitos. Não é porque os outros fazem que você vai fazer também. Não é porque os outros enganam que você vai enganar também. Seja uma pessoa boa, honesta, direita, correta. Busque o que é certo, o que é honesto, o que é direito. E segundo, se revista, se blinde, se proteja com o sangue de Jesus. Veja que o peixe bom, ele tem escamas. Ele tem proteção, ele tem blindagem. Ele não se deixa vencer pelo mundo. Então você necessita de revestimento, de blindagem. Você precisa ser revestido, revestida pelo sangue do Cordeiro. Pastor, ora por mim, porque eu quero este revestimento, porque eu quero me destacar onde eu trabalho, onde eu moro. Eu sei que as perseguições vão vir, mas eu quero estar protegido, eu quero estar protegida, eu quero estar blindado, blindada pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus. Então dobre o seu joelho comigo. Dobre o teu joelho comigo. Vem aqui para frente. Vem cá, vamos orar aqui diante do altar. Vem cá, vamos dobrar os joelhos juntos aqui diante do altar. E vamos pedir que o sangue de Jesus seja a nossa proteção, seja a nossa blindagem das influências malignas, contrárias. Vamos pedir isso a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir que neste instante, olha, o Senhor venha me revestir com o sangue de Jesus e me proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, eu quero alcançar êxito na minha vida financeira, por isso eu peço a tua proteção, que o Senhor me revista agora, neste instante, da tua proteção, e assim eu tenha êxito na minha vida, eu tenha êxito no meu caminho, e nenhum mal que desejarem para a minha vida tenha poder de me alcançar, mas que eu seja revestido, protegido pelo sangue de Jesus, e me ensina a ser uma boa pessoa, honesta, direita, correta, que eu caminhe no caminho reto diante de ti, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso. Senhor, nós estamos vivendo em um mundo extremamente competitivo. E ainda mais com a crise que o nosso estado, que o nosso país está enfrentando, a competição está ainda mais acirrada, a competição está ainda maior. Quantos não estão competindo pela mesma vaga de trabalho, pela mesma oportunidade no mercado. Mas, Senhor, o Senhor disse na Tua palavra que manifestaria a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E, meu Deus, aqui está esta pessoa que compreendeu a Tua palavra, quando o Teu Filho Jesus Cristo contou a parábola da rede, do mar e dos peixes, quando Ele disse que o peixe bom é o escolhido, e o peixe mau é lançado fora. Ali o Senhor Jesus demonstrou a diferença entre o que serve e o que não serve. Meu Deus, essa pessoa compreendeu que ela tem que ser um peixe bom, e peixe bom tem dono, e Jesus é o dono das nossas vidas. Então, Senhor, eu te suplico que o Senhor revista esta pessoa de unção, de autoridade, para que ela se mantenha sincera, honesta, coerente neste mundo em que anda exaltando o roubo, que anda exaltando a malandragem, as coisas erradas, onde o certo é visto como errado e o errado é visto como certo. Meu Deus, manifesta força, ânimo, para que o teu filho e a tua filha não se contamine com as coisas erradas deste mundo, e assim ele vai se destacar, ela vai se diferenciar. E, meu Deus, eu sei que a luz do teu filho e da tua filha vai brilhar, e as serpentes, os peixes maus vão perseguir esta pessoa. Por isso eu te peço, revista ele, revista ela com escamas, que o sangue de Jesus seja a couraça, seja a blindagem, seja a proteção deste teu filho e desta tua filha, para que nenhum mal alcance o teu filho e a tua filha. É como está escrito na tua palavra, que nenhuma arma forjada contra os teus ungidos prosperará. Então, Pai, não deixa que as armas forjadas pelos inimigos prosperem contra o teu filho e a tua filha, mas que esta pessoa tenha êxito, que ela alcance a bênção e assim se destaque no mercado de trabalho, se destaque na empresa, nos negócios, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome, amém, e graças a Deus.